Estamos estudiando sobre fe. La semana pasada habíamos visto si a fe podíamos, entre aspas, entender o no. Y vimos que la práctica, cuando nos estudiamos, nos progredimos, nos avanzamos, nos que evoluimos y, ¿cómo se llama? De alguna manera, a nuestra fe crece también. Entonces, nosotros atingimos con la lógica, la fe viene después. Por ejemplo, aconteció un fato conmigo, una práctica, una vez estaba en un ônibus, indo para el centro de la ciudad, muchos años atrás, y una moza sube en un ônibus y me pregunta, que estaba en un ônibus conmigo, en la hora de deserto, disculpa, ¿el señor es crente? Obviamente que yo respondí, tenía poco tiempo de Brasil. Entonces respondí que sí, soy crente, acredito en Dios. Después explicaron que crente aquí es otra cosa ahí, totalmente diferente. Pero en el sentido literal de la palabra, crente es aquel que acredita. ¿Cierto? Entonces, surge una pregunta muchas veces si la fe está atrelada con actitudes. Nos vimos semana pasada con raciocinio. Então, por exemplo, vem alguém e te pergunta, domingo na hebraica, você vai no clube e alguém se aproxima de você e te pergunta, desculpa, quer colocar tefilim? E aí você responde, eu não acredito. Só responde assim. Então a pessoa diz, olha, eu também não acredito. Mas até aí, na prática, o homem fica surpreso, como você não acredita? Você tem que acreditar. Certo? Imagina se o rapaz que estava preso para o Porto Filipe falou, eu também não acredito. Já eu falei para aquela moça que sou crente. Mas vamos imaginar a situação. O rapaz está preso para o Porto Filipe e você fala que não. Por quê? Porque você não acredita. Aí ele fala, eu também não acredito. Você fala, meu, está louco, não pode ser. Se você não está acreditando, então o que você está me oferecendo de Filipe? Então, seja o que é que isso? Uma coisa que não tem nada a ver. Uma ousadia. No mínimo ousado.
Mas ele está provocando um diálogo, na verdade, né?
Ou uma briga mesmo.
Bom.
Então, baseado no que ele responde, que ele não acredita. Certo? Ou ele não acredita, eu também não acredito, pode ser que não acredite.
Ele não acredita no que você falou.
Exatamente. Não acredito que você não acredita. Certo? Então, na prática, o ponto aqui, nesta conversa, vem simplesmente do que significa nas pessoas que confundem os conceitos. Por quê? Nós ouvimos, por exemplo, pessoas que perguntam a um religioso, por exemplo, por que você acredita? Que prova você tem? Certo? Já ouviu essa pergunta, Miguel?
Muitas.
Se eu tivesse prova, não preciso acreditar. Eu acredito no que não tem provas, por definição. Então, é uma pergunta como esta, por exemplo. A pergunta simplesmente, como se ele diz, para cutucar. Porque, na verdade, se estamos falando de fé, então não posso dizer por quê, não posso perguntar por quê. Se acredita, por quê? Fé não se pergunta por quê. Ou você acredita, ou você não acredita. Não tem sentido essa pergunta. Então, se simplesmente podemos aqui, de alguma forma, explicar e racionalizar, então o que, que fica para a fé? Se todos estamos racionalizando, então no que estamos acreditando? Como falamos, estamos continuando o raciocínio da semana passada. Então, simplesmente temos aqui. Não tem nenhuma questão aqui de explicações, de provas, de raciocínios. O que nós captamos com o intelecto, não precisamos da fé. A fé vem para aquilo que não captamos com a razão. Nisso nós acreditamos. Então quando perguntamos o porquê da fé, é a mesma coisa, se assemelha a uma pessoa que está orgulhoso, certo? E de um quadro, de uma pintura. E se alguém pergunta para ele, por que você acha que essa pintura é bonita? Esse quadro aí. Você acha esse quadro bonito? Você tem provas que ele é bonito? Você pode ter gente que acha ele bonito. Por quê? Porque a beleza de um quadro também é uma questão relativa, não é absoluta. Você não tem como provar. Você acha bonito. Se acha bonito uma determinada roupa, outro não acha bonito. Certo? Tem o famoso, como se diz? Altamba, rea, que male tua quea. Como se diz? Gosto não se discute, não se... Gostou, tá bom. A pessoa vai experimentar um bolo e diz, poxa, não tem sabor a nada. Eu estou uma delícia. Ou seja, na prática, não se requer aqui provas. Uma pergunta assim seria uma pergunta tonta, boba. Como na prática, em música, ou simplesmente amor, etc. Alguém gosta de música heavy metal e outro gosta de música clássica. Um gosta de música muito agitada e outro música muito calma. Então, nisto daqui tem coisas que não são, como se diz, mensuráveis com a razão. Eu não posso simplesmente vir e avaliar e catalogar, etc. Do mesmo jeito que o intelecto não é medido nesses conceitos de beleza ou de ritmo ou de gosto, de cor, etc. Uma pessoa tem simplesmente certas aptidões. Tem gente que consegue apreciar a música, tem gente que não consegue apreciar a música, não entende de nada. Tem gente que vai ouvir uma ópera e chora de emoção. Tem gente que vai na ópera e ronca. É sério. Eu não sei, nunca fui. Mas toda a questão de tentar de transmitir esses conceitos do que seria a percepção para uma pessoa, não dá. Explica para um cego a cor vermelha. Não tem. Alguém que nunca viu. Alguém que viu, ele tem ideia, mas não, nunca viu. Então surge a pergunta, o que é a fé? Se não podemos racionalizar, o que é? Então a fé é a sensação bem profunda que tem a pessoa na existência de alguma coisa. Mesmo quando ele não consegue palpar, não consegue captar isto. Com o intelecto, ele consegue captar com a fé. Ou seja, eu acredito que tem um Criador. Isso acredito. Eu posso saber, vamos ver mais na frente, nós falamos. Quando você vê um quadro assim, você não pensa que alguém tropeçou com 3-4 latas de tinta e olha o que ficou. Você acha que alguém tropeçou com 4 latas de tinta e deu isso daí? Por que não? Como está feito esse quadro?
Ele está bem feito.
Alguém teve que ter esforço.
Porque é esforço para fazer isso.
Esforço, criatividade e uma série de coisas mais.
Nesse quadro nunca ninguém vai conseguir nem de algum jeito tentar te falar, oh, isso aconteceu sem querer. Não vai nem tentar.
É, mas por quê?
Eu não tenho certeza que...
Por que tem certeza? Você não viu o pintor?
Os ateístas falam não.
Porque isso aí não foi feito...
Sabe a aptidão das pessoas escrever, desenhar, quer dizer...
Então, porque você justamente chega na conclusão de que uma coisa que a cor termina justo aqui e não transborda um determinado limite formando aquele desenho.
Mas pega no mundo, então, talvez metade ou um pouco
mais. Mas que o animal tem assim, a cadeia ecológica, como chama ecológica? Não, o ciclo, a cadeia alimentar e tudo o que hoje em dia é o mundo como ele simplesmente, o ecossistema funciona, você chega na conclusão que realmente tem que ter um pintor como se cada tinta não passasse no lugar do outro lugar.
Quem crê, acha que tem um pintor. Quem não crê, acha que foi evolução.
Exatamente, ou evolução ou a coincidência. A tinta caiu justo aí.
Não, mas é um pouco diferente.
Mas se um cara termina muita fé, ele diz que a chance pode fazer o que ele quiser. Joga uma garrafa só de branco, sai as coisas.
Bom, mas isso aí já vamos falando na área de milagres.
É diferente.
É. Vamos lá.
Mas o mundo tem explicações que os caras dão científicas. O quadro, ninguém vai explicar isso. A não ser que foi um cara que pintou, né? É isso que eu quero dizer. A diferença do mundo para um quadro.
Mas o
que um monte de gente se dedicou a estudar a criação do mundo. Ninguém se dedicou a estudar a criação da pintura porque é uma coisa desnecessária. É uma coisa muito clara. Né? Agora, o mundo é uma coisa mais... Né?
Mas por essa razão que justamente estamos falando...
A fé é tão complicado que é
não consegue justamente de conceitos tão profundos que não dá para captar com a razão, com a lógica, certos conceitos. Agora, o Yudi, por natureza, ele acredita, por essência, ele vai te dizer, o Yudi que acredita, que ele não precisa de nenhuma prova para provar a existência de Deus. Você precisa de provas. Não se você tem, você precisa de provas. Perdão, o ponto aqui. Você não precisa de provas. A pessoa que acredita não precisa de provas. Acredita e ponto. Não é algo que você tá discutindo. Eu acredito, você não acredita, vontade de... Tá bom, vamos ver. Aqui você tem 20 anos, você vai prestar contas. Eu vou prestar contas.
Isso é pessoal.
Perdão, por isso que eu falei. O Yehudi que acredita não precisa. Esse é o ponto. Vamos tentar de alguma forma simplificar os conceitos, essa ideia. É um conceito simples. Quando você discute sobre provas, não está falando de uma pessoa que acredita. A pessoa que acredita não precisa de provas.
Bom, por exemplo, e a pessoa que acredita que Hashem criou as coisas, mas foi da forma que os cientistas estão falando? Tudo aos poucos. Como foi criado?
Perdão. Esse é um detalhe técnico.
É, que
muda. Esse é um detalhe técnico.
Tudo bem, mas
contudo, se foi aos poucos ou foi de uma vez?
Você acredita?
Ok? Você acredita que Deus criou?
Eu acredito.
Você acredita que Deus te escolheu? Você acredita que Deus te tirou do Egito? Você acredita que Deus te deu a Torá?
Sim.
Tachlis. Vai colocar a tefilin e acabou.
Tá bom, mas.
Não.
Posso acreditar que isso demorou milhões de anos?
Você pode demorar milhões de anos também?
Não, você acredita em Deus, faz diferença.
O que eu quis, de alguma forma, te levar nesse raciocínio?
Sim, eu sei. Então.
Como que disse o
Tachlis? Eu que estou provocando.
Não, eu entendi, mas eu peguei a deixa justamente de propósito. Porque Tachlis, você acredita ou não acredita? Esse é o ponto. Se você acredita, você está dentro de uma equipe, dentro de um time, a discussão já passa a ser outra. Agora, se você não acredita, então esse está do outro lado da linha, só isso. Eu creio que falamos semana passada a frase: para quem acredita não tem pergunta, e para quem não acredita não adianta respostas. Não acredita, então não adianta responder.
Sim, mas quem não acredita, como convencer essa pessoa?
Não tem que convencê-la, não acredita, ponto. Não entendeu? Não é racional. Convencer é racional.
Sim, mas tem pessoas que não acreditavam.
Eu acho que está dentro da gente.
Começou a acreditar porque em algum momento ele percebeu. É? Ele, perdão.
Alguém mostrou para ele.
Não necessariamente.
Está dentro da genética não. Do Yehudi, eu acho.
O Yehudi, perdão,
ele acaba acreditando.
A Gemara diz.
Está bem lá.
Está lá no fundo do cara.
A Gemara diz que todo Yehudi, em essência, ele acredita.
Sério, não tem muita coisa para limpar ainda para chegar lá.
Peraí.
Lapidar.
Peraí. Você utilizou um exemplo lindo: lapidar. Está explicado que nós somos pedras preciosas. Para quem entende um pouquinho de pedra, cada Yehudi é uma joia. Mas às vezes essa pedra é bruta, tem muita impureza, e só alguns eruditos especiais que têm um dom, não, conseguem enxergar que isso não é uma pedra bruta, que lá dentro tem um diamante. Por fora você não vê nada. Tem tanta impureza, tanta sujeira, que para nós não passa de uma pedra. Tem uma história uma vez com o Rebbe Rashab, que ele viajou para a cidade de Rostov e uma pessoa se aproximou dele e falou para ele, Rebbe, aproveitava hoje o Judith Kisler, então falou para ele, Rebbe, que gostaria de, se o senhor puder me me explicar, o senhor recebe todas as pessoas, vem falar consigo, qualquer pessoa, sem fazer discriminação entre um e outro, tem tzadikim, tem pessoas simples, tem ignorantes, tem eruditos, tem de tudo. O rabino não respondeu. Na hora, depois de uns dias, ele passou em audiência particular com o rabino, para pedir um conselho, uma bênção. E o rabino perguntou para ele, me diga, a que você se dedica? Falou, eu trabalho com pedras. Com pedras? Sim, pedras preciosas, diamantes, esmeraldas. Vamos prestigiar o colega aqui. Então, justamente, trabalho com todo tipo de pedras. E o rei falou, puxa, interessante isso, como que são as pedras? Ele me pegou no bolso um saquinho, aqueles de peludo, sabe? E tirou do saquinho do bolso e mostrou para o rabino, olha, essas são umas pedras. E do monte de pedras ele escolheu uma em particular, uma pedra grande, e falou, esta pedra é uma pedra maravilhosa, esse diamante vale um valor incalculável. Ela tem uma cor e um prisma, sei lá o quê. O rei pegou a pedra na mão, olhou aqui, olhou ali, virou ao avesso de um lado, do outro. Devolveu para ele e falou, me desculpa, mas para mim não passa de uma pedra simples. Para mim não passa mais do que uma pedra. O homem, um pouco mordido, falou, rei, desculpe, mas para poder apreciar uma pedra e catalogar uma pedra, avaliar, tem que ser um entendido, tem que ser um expert. Não é qualquer um que pode falar de uma pedra. O Rebbe respondeu para ele, saiba, meu filho, que para falar de um Yehudi tem que ser um expert, tem que ser um entendido. Não é qualquer um que pode falar de um Yehudi. Cada Yehudi é uma pedra maravilhosa. Às vezes ele tem algumas impurezas em volta. Mas nós devemos saber, isso não é para qualquer um. Olhar dentro da pedra no interior. O potencial dessa pedra. Então, na prática, voltando no assunto, ele não precisa nenhuma prova sobre a existência de Deus, o homem que acredita. Por quê? Porque a própria existência de Deus, para ele, é algo natural. Para ele, é algo óbvio. Falar da existência de Deus, se Deus demorou anos, milhões, dias, séculos, minutos, não estamos em discussão agora. Tachlis, existe ou não existe? Ele está aí ou não está aí? É uma divisória de águas, não adianta. Depois vamos discutir o resto. Então, ele percebe, ele sente a existência divina de uma forma constante. E uma sensação como esta é a fé. Isso que é a fé. A própria percepção da existência divina de uma forma que é sensorial. Sendo extrasensorial, de alguma forma real, sem ser razoável, ou seja, racional. Então a explicação na prática não é que a existência divina é uma coisa que não dá para, de alguma forma, a pessoa perceber através do intelecto. Nós podemos, como exemplo do quadro, como exemplo da tinta no papel que vimos semana passada. Você vê que tem lá um texto. Você não vai dizer que caiu tinta e formou esse texto. Obviamente, tem um criador lá. Então tem alguém que conduz tudo. Ao contrário, se você para e observa o mundo como ele é, como todo tem essa cadeia alimentar, como tem o ecossistema, como tem tudo, sabe, as estações e todos os ciclos da natureza e demais, você chega à conclusão que tem, não é uma evolução. É evolução sozinha. Alguém que não é um pêndulo, alguém deu um impulso inicial. Depois o pêndulo vai lá, mas alguém tem que empurrar esse pêndulo. Então não vemos na prática e chegamos na conclusão, de alguma maneira. Mas isto não está ligado com a fé. Podemos entender que existe Deus e podemos acreditar na sua existência.
São duas coisas diferentes.
Totalmente. E não podemos misturar as duas. Eu posso acreditar sem entender.
Você pode entender sem acreditar.
Ou seja, em outras palavras, podemos chegar à conclusão da existência de Deus de duas maneiras. Ou através do intelecto e a lógica, ou através da fé. Mas são dois caminhos totalmente diferentes. Então, se você chega através do intelecto, você não precisa acreditar. Você está convencido que Deus existe. É um nível mais forte ainda, talvez. Ok? A força da fé é incrível, mas da consciência é muito maior ainda. Racionalmente falando. Então, de onde vem a fé? Da onde é uma pessoa... O raciocínio vem da contemplação. Certo? Você contempla as coisas. Que foi o que Abraão Avinu fez. Ele viu que todo dia saía o sol, depois saía a lua, etc e tal, que tem um ciclo. Então ele acreditou, chegou num conceito que tinha alguém manipulando todo esse ciclo. Que basicamente o que se trata da filosofia aristotélica. Que tem um motor, o primeiro motor, o motor imóvel, como dizia Aristóteles.
Então, moto perpétuo.
É?
Ah, não, não é isso.
Não, primeiro motor que faz tudo funcionar.
Tudo funciona. Quanto mais conhecimento, mais difícil...
De alguma maneira, de certa forma, sim. De certa forma.
A aceleração tem menos...
Não, porque é isso que estamos dizendo. Não necessariamente você tem que ver de forma antagônica um com o outro. São dois caminhos, são dois caminhos diferentes. Quem chega através da razão, ele não tem interesse para não precisar da fé.
Ele é mais crente ainda. É mais fácil achar razão para as coisas, quanto mais evolui o mundo.
Não é mais fácil achar razão. Como chama? É a característica da pessoa. Tem pessoas que são mais racionais, tem pessoas que são mais emocionais, tem pessoas que são mais espirituais.
Mas na história, o mundo
mais fácil. Mas se você pegar. Antigamente, passado,
fé na prática também vem substituir uma falta de conhecimento também.
Então, mas por exemplo.
É mais fácil falar de fé.
O grande sacerdote chegava lá e falava: porque agora é. Por causa disso é isso. Aí todo mundo que estava lá acreditava, falou: pô, ele é um sumo sacerdote, eu vou duvidar.
Mas existe esse conceito.
Não tem
estudo.
Não tem intelectual ninguém.
Hoje há mais discussão.
Então surge a pergunta: de onde vem a fé? Da onde surge essa sensação íntima na existência de Deus? Da onde a pessoa... Tá bom, se ele raciocinou, ele contemplou o mundo e ele chegou nessa conclusão, como vimos o exemplo de Abraão, meio. Agora, da onde a pessoa de fé? Então, sobre isso se explica, simplesmente no livro mais profundo, na filosofia hassídica e demais, que a semente básica da fé existe dentro de todo Yudi. A Gemara diz... Yehudim ma'aminim bnei ma'aminim. Somos crentes, filhos de crentes. No conceito literal da palavra crente. Pessoas de fé. E não depende de uma questão de escolha. Você já nasceu assim. Por quê? Porque você tem uma neshama. Você tem uma alma dentro. Eu não preciso ver sangue para saber que tenho sangue correndo nas minhas veias. É simples. Então eu sei que tenho uma neshama. E minha neshama é uma parte de Hashem. Então se é uma parte de Hashem, Hashem está aí. O Yehudi, ele nasce com a fé. É simples. Ela está natural para ele. Como simplesmente a própria natureza que o pai sente, de amor que o pai sente por seus filhos. Natural. O filho não tem que ser o grande filho, o grande erudito, o melhor da turma, bonito. Ele nasceu, ainda tem, como dizem, tem cara de joelho e tudo mais. Você já está morrendo de amor por ele. Ele nem olhou para você. Não falou papai ainda. Está na maternidade, não fez nada. Mas você já ama ele. Acabou de nascer. Já está babando. Você, não ele.
Ele
está... Ele está antes de chorar. Então, simplesmente... Cada Yudi tem uma Neshama que é uma parte de Deus, como falamos. E essa Neshama, ela sente, de forma natural, a sua origem divina. Seu vínculo, sua ligação com Deus. Inclusive, na nossa Neshama, que temos hoje em dia três partes da Neshama que estão investidas no nosso corpo, Nefesh, Ruach e Neshama, estão ligadas com duas partes da Neshama que ficam separadas do corpo, que são Hayá e Echidá. Então, são cinco partes. E ela simplesmente deseja e tem um sentido, uma vontade. Por isso que a Neshama é comparada com o quê? Com uma vela. Por que que é uma comparada com uma vela? Uma chama. Do jeito que você colocar a chama sempre tende a subir. Dizem os sábios assim a Neshama. Ela sempre tende a se elevar. Elevar no sentido de se grudar com sua origem. A prova que surge aqui, então, de aqui vem a fé. A pergunta surge, então... A verdadeira pergunta seria: de que maneira esta fé se expressa na consciência da pessoa? Tem pessoas que simplesmente negam a fé e através disto ela não consegue se revelar. Não significa que eles não têm. Não deixam a fé se revelar. E estas pessoas simplesmente podem chegar a pensar na verdade e de forma simples que no coração deles não tem fé. Eles simplesmente não deram para a fé nunca a oportunidade de se revelar. E isso que você perguntou. Quando você me diz que alguém te diz que não tem fé, não é que ele não tem. Ele nunca deixou ela se manifestar. Por isso eu dei o exemplo da pedra. Ela está tão coberta, desculpa, às vezes com lama. Não é pedra, não é impureza, é sujeira mesmo. É só passar um pouco de água para eventualmente perceber o potencial. Mas na realidade, como nós falamos, ela só vem se revelar principalmente numa hora de quê? De pressão. Quando você coloca pressão naquela pedra, aí ela começa a revelar o que tem dentro. Justamente isso, por exemplo, numa guerra, num acidente, Deus nos livre, numa doença, nós vemos que em determinadas situações extremas, a pessoa desperta, entre aspas, para a fé. O que significa desperta para a fé? Não desperta! Ele tinha isto e está se revelando. Certo? Então, na prática, por natureza, ele já tem tudo isto dentro de si. Porque a fé natural não dá para arrancar do coração da pessoa, não dá para arrancar da própria pessoa. E em algum lugar lá profundo, ela se encontra com toda a sua intensidade, com toda a sua beleza, seu esplendor. Simplesmente não dá para perceber. Então, de aqui, a expressão plena, simplesmente que todo Yehudi, ele é um homem de fé, ele acredita lá no âmago, lá no fundo, na sua Neshama, na própria existência e presença divina.